Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Olá, estamos lendo das escrituras do Baal HaSulam, o artigo A Essência da Religião e seu Propósito. As perguntas podem ser feitas em nosso site e as relevantes ao tema serão feitas durante a classe. Repetimos, as escrituras de Baal HaSulam, o artigo A Essência das Religiões e seu Propósito. O Rabi diz: estudamos na primeira parte, no primeiro fragmento, o bem absoluto, e chegamos. Então estudamos até aqui. Baal HaSulam, como sempre, começa a de perguntas que ele quer esclarecer ao longo do artigo. E o que ele nos diz nesse artigo? Primeiramente pergunta, se nós falamos sobre o objetivo das religiões, o que são religiões? Alguém sabe? Há religiões, há muitas religiões, muitos religiosos, muitos laicos. Quais as definições? E nem sabe precisamente o que significa. Nós podemos ver, por exemplo, que há muitas definições e cada um, em suas definições. E a segunda pergunta é: o que queremos alcançar com as religiões? Qual o seu propósito? Qual é o propósito das religiões? Até onde alcança as suas... Qual o seu alcance, esse mundo e o outro? Há muitas... A terceira pergunta é: para quem são essas religiões? Quem goza dessa religião, o Criador ou a criatura? Mas assim, ele também diz que para o bem de quem? Então nos diz que se nós investigamos, veremos que ninguém compreende isso. Na verdade, ninguém a compreende, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pergunta. Então, vamos fazer aqui uma ordem das coisas. Então, ele nos traz, pouco a pouco, nos faz avançar pelo caminho. Então, vamos ler, sim? Sob sua supervisão objetiva. Supervisão objetiva, e esse é o título. É entendido por nós que todos estamos na natureza que se distende diante de nossos olhos, no qual cada pequena criatura, de qualquer das quatro categorias, inanimado, vegetal e falante, em forma particular e geral, encontramos nelas a supervisão objetiva. Quer dizer, um crescimento lento e gradual por meio do desenvolvimento de causa e efeito, como a fruta de uma árvore, no qual é supervisionada com um objetivo bom para que futuramente seja uma fruta agradável, doce e bela. Sai a pergunta a um botânico: por quanto se sabe através da fruta, desde que é visível até que chega a teu objetivo, ao final da sua desenvolvimento, que tudo estava precedente, não são suficientes, já que não nos mostram nenhum indício adequado do seu final e do seu doçura e beleza, senão que para fazer-nos enojar nos mostra o oposto da forma terminal. Quer dizer que quanto mais doce a fruta no final, ela em seus estados de pré-desenvolvimento se encontra mais amarga e infel. E o mesmo acontece com as categorias do inanimado e falante, posto que na mente do animal é pequena até o final do seu crescimento, que é muito deficiente durante o seu desenvolvimento. E acontece ao contrário com o homem, cuja mente é grande até o final do seu desenvolvimento, mas é muito pequeno no seu desenvolvimento. Porque um bezerro de um dia é chamado boi, quer dizer que tem a fortaleza para parar sobre suas quatro patas e caminhar, e a inteligência para evitar os obstáculos que se encontram no seu caminho. Não é assim com um bebê de um dia, no qual está encostado inconsciente. E se houvesse alguém que não tivesse acostumado com as condutas desse mundo e examinasse esses dois recém-nascidos, seguramente diria que o nascimento do humano, que também do seu objetivo, ele não conseguirá nada. A respeito do nascimento do animal, diria que aqui nasceu um grande herói. Quer dizer, se houvesse um juízo diante dele, tal que ele não poderia distinguir a natureza do bebê, do bezerro e do bebê. E dessa maneira, acontece que diante dos seus olhos, que diante da realidade que ele criou, não tem a forma da sua supervisão objetiva sem tomar em consideração a ordem das fases do desenvolvimento, que, pelo contrário, suas formas estão para enganar-nos e impedir-nos de entendermos o propósito da nossa existência, no qual está sempre num estado oposto à sua plenitude final. Esses são tais assuntos que dizemos: não há quem seja tão sábio quanto o experimentado, porque somente aquele que experimentou e que tem a oportunidade de experimentar a criação em todas as fases de sua formação, chegará à fase da sua plenitude e poderá acalmar seus ânimos para que tenha todas as imagens que em todos os momentos estão deterioradas, porque a criação se faz em partes das suas etapas da criação, que são formadas somente durante de toda a sua plenitude. Dessa forma, devemos perceber que, através da sua supervisão neste mundo, na qual está direcionada a sua supervisão direta, não há possibilidade de observar a conclusão da sua, a formação da sua plenitude somente a partir do momento da sua conclusão, na sua forma final. Pelo contrário, por meio de voltar-se sempre com o envolvimento das corrupções a respeito dos observadores, afinal de contas, se deixa ver que o Criador sempre outorga às suas criaturas somente o bem, exceto que esse bem é supervisionado por ele através da supervisão objetiva. Perguntas, disse o Rav. Nós podemos ver, assim compreendo eu, quatro aspectos da luz direta. É em essência, desde o princípio, como o começo do amadurecimento da fruta até que ela se amadurece, como uma criatura. Quando a fruta, no final do seu amadurecimento, é doce, nós somos diferentes, opostos. Quer dizer que a criatura, quando foi formada, temos aqui um problema de que já não é tão boa. Tem o desejo de receber, não é tão doce. Não compreendo o que você diz, disse o Ravi. Não compreendo o que diz Aminon. Quatro aspectos de luz direta. O princípio do caminho antes da quebra. Isso que nos foi dado pelo Criador. O desejo de receber e o desejo de outorgar que chega do Criador. Um deles, que é o desejo de outorgar, e o outro que foi criado adicionalmente, que é o desejo de receber, os dois vêm e descem desde o aspecto de Shoret, da Raef, Aleph, Bet, Gimel e Dalet, quatro aspectos da luz direta, por isso se chama luz direta, sim, e logo a criação começa a andar por si mesmo. E então, o quarto aspecto não é o termo da correção. Como diz que... O que foi que você diz? Aminon. Não, não o termo da criação. O quarto aspecto, a fruta já está madura, e quando está madura, já está doce. E aqui parece, quando a fruta está madura, nesse quarto aspecto, o Rabi disse, depende de que fruta. Aqui não é uma fruta. Quer dizer que Quando eu cheguei a Adão, o fruto da criação, o fruto maior, que eu tenho um desejo tão grande, seja parecido com o Criador, isso significa que chegou já ao amadurecimento, que já amadureceu. Não é o quarto aspecto. É depois de todo o descenso do alto até abaixo e o desenvolvimento nesse mundo e o ascenso de baixo acima, deste mundo acima ao terceiro estado. Assim é. Quando nós chegamos à igualdade de forma com o Criador, que se chama Madura, depois de toda essa volta, e os quatro aspectos da luz de espectro só é somente o desenho da fruta. Digamos que você é seu ponto primário, sim? Deve chegar até abaixo, e abaixo deve voltar a si mesmo, ver a si mesmo como mais terrível, como amargo, imaturo e duro, e fazer as correções de baixo acima. Quem mais? Passe o microfone. Não. Bem, todavia, sempre devemos envolver-se com esse envolvimento desagradável. A teus olhos, vês que o Criador traz o bem somente, só que esse bem está... tem um propósito. E digo a vocês que quando leio isso, vejo, olho e vejo. O Rabi disse, quando eu quero que meu filho seja um grande sábio, eu levo à escola, ou a uma escola que se estuda muito, muito fortemente, e trago professores a classes, em classes particulares, e eu, na verdade, o pressiono o pobrezinho até que saia dele bons resultados. Não há outras possibilidades. Se eu quero que fazer dele algo autoproveitoso, com algum resultado, podemos dizer, porque o Criador nos criou desde o pecado, desde um estado já maduro. Então você deve compreender que aqui há uma boa razão, sim, que é impossível que você alcance algo senão somente pela forma inversa. Vem a luz da obscuridade. Então você deve se esforçar e apenar-se e alcançar por ti mesmo todos os estados anteriores, até chegar ao estado que se chama o clima maduro, a fruta madura. Então você já conhece o Criador, porque você já conheceu todas as formas que são opostas a eles, e com isso você alcança todas as formas que são parecidas a eles. Então você levanta a eternidade até a sua estatura, e isso é somente possível realizar somente nesse mundo que você se encontra agora. E eu te digo, porque não é racional. Eu te digo também, em nosso mundo não é racional. Se você faz o mesmo com suas crianças, que para que eles cheguem a algum resultado, a algum propósito, meus filhos sabem que eu sou seu pai, e eles sabem que eu sou seu pai. Eles se justificam a você. E por isso que Barroselan disse, Svika, está bom esses seus modos de observação, que tudo tem um propósito. É claro que ele conta com você no final, e no caminho te dará golpes, mas que cada golpe terá um propósito. E por que te dá um golpe? Para que você, através desse golpe, aprenda que ele lhe quer o bem, que você quer, tem que se elevar por sobre esse golpe, mas que você tenha isso como não como um golpe, mas como uma carícia. Sim, sim, amor. E com isso você se corrige a sua intenção, a sua mente, o seu cérebro. E aqui você deve dar a volta a uma... Porque isso ele faz através do amor que tem contigo. Então você não verá o seu ego, a sua... Mas você se elevará acima da sua razão e verá o Criador, não sentirá nenhuma dor e nenhum golpe. Você só o compreenderá que esses golpes que estão te passando é para desconectar-te do mal, no mal em que você entrou, em mal companhia, em um ambiente que é mal. E então, ele vem e... te pega uma correia e começa a te ensinar que você não deve conectar-se com pessoas más, quer dizer, o pai é um pai bom e um pai mau. O pai trabalha sobre a minha natureza, em vez de que ele me dê castigo a mim mesmo para me desconectar deles, meu pai o faz. E pelo seu amor, ele faz isso como se fosse parte do meu corpo. Isto é uma ajuda? Svika, este é um estado muito avançado, como você disse. O Ravi disse, como? Como diz que é avançado se você vive isso na sua vida, com sua vida, com seu filho? Svika, eu lhe direi, da minha experiência, me tomou muito tempo para reconhecer que eu devo fazer algo à minha vida. Primeiramente, temos que reconhecer que temos um pai porque se preocupa conosco no caminho. Que não pensava que ele me ensinava alguma coisa até eu entender. O que devemos fazer com isso? Por que seu pai não se revela em seguida? Svika, para que ele me dê um golpe que é um pai que quer me educar. Isso é o que me falta. Inclusive agora, quando você lê que não está satisfeito, você te mostra que há alguém aqui, há uma providência. O que te mostra? Que você começa a saber que você tem um propósito e aí você começa a descobrir a ele. Quer dizer que o seu problema, o que te incomoda para que você pode descobrir papai. Papai não pode te revelar quando você o odeia, quando você interpreta os seus golpes como sobre o seu desejo de receber e quando você vê pelo seu lado egoísta que o seu pai é bom e que tudo tem um propósito, então imediatamente você sentirá isto, porque vocês estarão juntos e sentirão juntos e irão juntos na mesma direção. Mas todavia ele te trará um professor, um grupo, amigos, livros para que você possa compreendê-lo. Eu te digo, no momento em que você começa a interpretar, em que começa a saber que o seu desejo de receber, que sente esses golpes e que se eleva sobre eles e sente esse amor, então tudo acabou. Você saiu da ocultação. Então você sente que tudo que você sentiu antes tinha um propósito para que você possa elevar e estar junto com ele. Na revelação correta e aberta. E eu te digo, não sei. Está claro ou não o que eu digo? Sim, Svika, temos um problema. Veja, o Ravi diz, o seu problema é que você não quer ver nada, somente do que não quero que me doia. Isso te doerá, mas não a você. Desconecta de seu ego, então você verá que isto não era você e que isso dói nele e não em você. Svika, eu vejo a vida e vejo que eu sou um estúpido. Me levei 20 anos para saber que você estava no mundo. Eu não via você durante 20 anos. Tudo é muito difícil até esse momento. O Ravi diz, você rapidamente descobrirá que existem milhares de reencarnações. O que importa tudo isso? Os sofrimentos devem acumular-se até tal ponto em que a pergunta da pessoa e que ela comece a perguntar qual é o propósito de tudo isto, como eu posso sair disso, em qual direção, de qual forma, a pessoa começa assim, a pessoa chega ao cálculo correto. A providência. O Criador é a providência com propósito, que cada golpe tem um propósito. E, primeiramente, você deve interpretar esses golpes de uma forma correta, que tem um propósito, e se você se conecta com o propósito, você sente, em vez de golpe, amor, somente amor. Não há nenhum, isso se chama, por todos os crimes cobrirá o amor. Antes o que eu pensava que era golpe, é somente um delito, agora ele o cobre com amor, e não há nada mais além disso. E precisamente o que eu sentia em golpes, agora eu sinto amor, e você compreende que você estava em ocultação. Em que medida de ocultação você está? Esviga, há um assunto, estudamos aqui que o Criador põe o homem, põe sua mão sobre o homem e lhe dá um destino. Havlat, mas temos aqui um assunto que a ocultação leva muito tempo. Por que leva tanto tempo? Há um propósito do que ele não me mostra o caminho em pouco tempo? O Ravi diz, eu estava passeando por todo tipo de lugares, buscando aqui e ali, até que isso me revelou que o assunto se encontra na sabedoria da Kabbalah. Eu levei anos, e pode ser que inclusive várias reencarnações. O que importa é isso? Como eu posso saber isso? De que forma, como eu posso fazer, de como podemos desenvolver? Isso vai se vendo logo. E agora eu vejo todo o caminho que passei. E isso só me permite. E eu não me pergunto nada sobre isso. E se está fechado, está fechado. Eu não quero aprofundar-me eu só quero me aprofundar no que me ensina. Você sabe o que está escrito sobre você. O estúpido está sentado com seus braços cruzados e come sua carne. E por que? Por que não antes? Por que não me deram nada antes? Não, não, não. Bem. Sim. Olha, veja como uma pessoa pergunta, sim? Os golpes são sobre a carne ou sobre o desejo? É o mesmo. Muito obrigado. Veja como ele pergunta. Passe uma pergunta para uma volta. Nos explica aqui sobre... Faz uma equivalência entre a fruta e eu. A fruta sou eu, disse o Ravi. E o homem diz, eu ao longo dos meus 70 anos, trabalhei toda a minha vida e eu vou caminhando sem nenhum alcance. Não, te parece assim, você aproveitará tudo que a dor te deu, o homem. Sim, mas eu sigo caminhando. Eu não tenho problema de morrer agora, tampouco. A minha pergunta é, quando eu termino os anos da minha vida, então o Rabi disse, você descobre então que tudo que foi feito de uma forma correta. De uma forma boa e correta, como eu posso saber isso? O Rabi disse, te revelarão. Bem, o quê? O homem. A fruta, quando alguém a come, a desfruta dela. E eu não sei. Eu vou assim, caminhando. O Rabi diz, te direi uma coisa. Todos são os servos do Criador. Todos servem o Criador. Ninguém escapa disso. Nada pode escapar disso. Todos serão ativados pelo alto, mas há aqueles, há certos malvados, sim, que eles dizem, não, eu quero alcançar isto por mim mesmo. E eles se fazem cabalista. E eles são chamados sagrados. Por quê? Porque eles não querem... Eles querem ser ativados de uma forma... Em 100%, eles querem ser ativados por si mesmo, pelo seu próprio desejo, mas, inclusive, quando não chegaram a isso, de que você ativa a ti mesmo como faz o Criador, mas, de toda forma, você será ativado por ele, não há nada além dele, e ele é o bom e o bondoso. O homem diz... Só em pensamento tenho isso, mas não tenho a sensação. O Rabi diz, chegar ao pensamento e também a sensação. Bem, como seguiremos? Bem, podem perguntar. Não há microfone? Hã? Bom dia, Rabi, diz o rapaz. assemelhar-se ao Criador. Normalmente podemos dizer que se faz de uma forma... Quando eu quero chegar à qualidade do otorgamento, suponhamos... Eu disse, não sei... Em nosso mundo, continua o rapaz, o tradutor não entendeu a pergunta. Eu, por exemplo, discuto com minha mulher e logo o sabor do amor depois é mais doce. Por que deve ser assim? Como queremos adquirir a qualidade de otorgamento e temos que passar por tantos golpes e logo nós fazemos o amor, logo tudo estará bom. O Ravi diz, sim, só depois alcançaremos a perfeição, porque chega a luz através da obscuridade, porque somos criatura, podemos discernir entre um e outro. Em discernimentos mesmo, não é em si mesmo, não posso discernir se agora houver somente a luz. Se não fosse pela obscuridade, não saberia se é luz ou obscuridade. Sempre devo medir algo segundo a um estado, a um nível. E um nível eu posso medir somente através do que é oposto, também na ciência e na relação entre nós, em tudo. Por isso, enquanto você se eleva, veja, sobre isso falamos, veja. Isso é da classe anterior, do prefácio. Quanto mais nos elevamos, elevamos ao alto, nos elevamos na linha esquerda, que é o desejo de receber, que vai crescendo, então vai cada vez pior, e conjuntamente com isto, recebo a medida da luz no desejo de otorgar, e com isso me faço melhor. E assim, isso vai em conjunto. Quem são as piores pessoas? Os cabalistas. Quem é que alcança o mal em toda a sua forma completa até o término da correção? Um momento antes de que se corrige na forma mais completa, você se imagina que mal alcança, que todo o inferno serão ele, que todas as cascas são ele, que é o maior de todos os seus amigos, que nós somos as criaturas, devemos estar concebidos pelo desejo de receber, e sobre ele podemos ser vestidos. E por... Não é o desejo de otorgar, é uma expressão do nosso desejo de receber que eu utilizo, que você se relaciona diante de mim e do seu amor a mim, por isso eu posso receber de você e faço isso somente para poder otorgar. E então se chama isto otorgamento completo, mas na verdade foi fora de receber, não posso fazer nada. Portanto, vejam, é possível, como na sabedoria da Kabbalah nos ensina, como chegar aos prazeres, sim, sem... Sem lutar, sem trabalhar. Diga à sua mulher. Outra pergunta. Como podemos ver essas lutas, essas discussões, de que forma correta devemos ver o Rav? Como um psicólogo, primeiramente, compreender que tudo que recebe, recebe do alto. Não é você, não é o que está frente a ti, mas que tudo vem do Criador, para que você possa formar por sobre essas relações uma relação correta com a realidade, que você diga que não há nada além dela, o bom e o bondoso, e como eu devo interpretar tudo o que ele me manda. Sim, um rapaz, que ações devemos realizar? O Rabi diz, as ações de esclarecimentos é o que se exige de nós. Se fizermos esses atos de esclarecimentos de uma forma correta, não teremos que fazer nenhum ato físico. Se não vemos que não temos energias para poder confrontar nessas situações, o Rabi diz, sinal de que não estamos em contato com a sociedade, una-te com seus amigos para que todo o tempo te apoiem. Pode ser que isso também seja benéfico, disse o Rabi. Sim, discuta isto com a sua mulher também, sim? O rapaz, o que deve acontecer nessa situação? Que tipos de discernimentos eu devo alcançar? Quer dizer, nesses atos de que me uno com meus amigos, o que eu devo esclarecer? Que tipo de união? O Ravi diz, deve conectar-se com o grupo, não somente com o amigo. Quando está conectado com o grupo continuamente, com a união com os amigos, aqui na união com os amigos, você verá que deve encontrar o Criador, o mundo superior, e toda a sua vida se encontra aqui, precisamente nessa forma, que desta forma você verá a realidade, e você então verá que todo o resto das coisas se vão se acrescendo a isto, a favor e a contra. Não precisamente que você, a sua senhora, esteja de acordo com isto, mas quando ela está contra, você também deve compreender que isto vem como uma nova dificuldade. Que não é, ela não é culpada, senão que através dela tudo isto passa. E se você vê isso de uma forma correta, com a relação com o grupo, tudo que recebe terá relacionado com a união com o grupo, então você poderá dizer que aqui está na mão do Criador e ele que faz isso. O rapaz diz, quando acontece, não parece que é algo que seja assim. O Rabi disse, tudo acontece somente para que nós vejamos o mais rápido possível, nos conectemos e revelemos o Criador. Este é o propósito, não há nenhuma outra razão. E nada o que acontece tem outro propósito. O tanto que você me traz, não sei o quê. Um osso agora, um iceberg está comendo não sei o quê. Inclusive, dessa forma, não é humano, nem é tu, nem você com sua mulher. Não, tudo, cada detalhe entre o inerte vegetal, inanimado e vivente, tudo tem um propósito para que possamos nos unir de uma forma correta, e nessa forma correta que formamos entre nós, teremos a revelação do Criador. Não há Criador, somente a relação que formamos entre nós. Você deve estar como um jogo de Lego, como um quebra-cabeça. Você deve formar, armar a forma do Criador entre as relações, entre a relação correta entre nós. Posso fazer outra pergunta? Há uma diferença se eu faço sobre um certo caso o que aconteceu entre um caso que e uma situação que eu estou envolvido com ela? Como eu posso ver isto? O Ravi disse, isso depende do seu grau de desenvolvimento. Sobre isso não falamos agora. Não temos como esclarecer. Sim? Está bem? Esse rapaz quer perguntar todo o tempo. Passa o microfone para ele. Uma fruta madura é tela e luz retornante. Tela é fácil de compreender, é uma lei, mas Ravi, na classe anterior, me mostrou como a luz que se veste. O que significa or que se veste? Como a criamos? Como fazemos isso? Isso é um processo, eu não ouvi isso nunca ainda. O Ravi disse, Senhor, isso nós não aprendemos aqui, agora nos encontramos no artigo, o prefácio o propósito da religião, não luz retornante nem nada. Agora estamos no prefácio da sabedoria da Kabbalah. Eu lamento. Obrigado, disse o rapaz. Outra pergunta. Você pensa, Ravi, que o assunto desta essa providência que tem um propósito, se pode compreender, inclusive, como se pode compreender? O Rabi disse, isso dá esperança às pessoas, que você diz a uma pessoa que há certas razões para todas as coisas más, e que, no final de contas, tudo se converte em bem, e nós recebemos esses golpes do Criador, que é bom e bondoso, então as coisas más que recebemos, ele é bom e bondoso, mas faz isso não não faz isso contra nós, mas para o nosso desejo de receber, que nós já devemos corrigi-los, e se não o corrigirmos de antemão, então sentimos golpes que vêm sobre isto, e nós atribuímos isso ao mal. O que é o mal? O mal eu sinto em minhas cavidades que não são corrigidas, e portanto me sinto mal, quer dizer, quando me sinto mal, é como uma enfermidade que sinto no corpo, que é um sinal de falta de saúde para poder indicar desde o alto que me diz, você deve corrigir isto, por isso você sofre agora. De onde vêm os golpes? Da luz. Que choca com o desejo que não está preparado para isto, para aceitá-la, portanto dói. E do alto, ele é bom e bondoso, não há nada além dele, e não há nada que aconteça que esteja fora dele, senão que a luz que chega atua sobre todo tipo de desejo, que na medida em que eles estão preparados para fazer algo que deve realizar, como receber a luz, então, se está adaptado para receber a luz, bem, se não está, aí se sentirá mal, de uma forma muito simples, muito primitiva, mas dessa forma, assim você poderá compreender. Há justo que se sente mal, malvado que se sente bem, em todo tipo de forma. Então, aceita isso dessa forma, isso é certo. O rapaz, a dor me mostra onde corrigir. Pode ser que eu não aceite isso como dor, o Rabi disse. É um sinal de uma enfermidade, me dói a mão, o que posso fazer? O rapaz diz, mas temos sofrimentos. É sinal de que você haveria se corrigir antes, por isso sente isso agora como sofrimento. Com relação aos sofrimentos, disse o rapaz. Sim, disse o Rabi, sim, você deveria ter corrigido de antemão, pelo menos no mesmo ritmo em seu tempo, mas não que em cada vez espere uma dor que chegue a você, mas que antes da dor, antes de sentir a dor, que você queira ser bom, o máximo possível, quer dizer, faça esforços, então recebe os golpes de uma forma diferente, os golpes passam a ser como discernimentos bons, agradáveis, é como pais e mães que pedem ao filho algo e eles querem que ele compreenda, então ele aceita essa pressão como algo, não como pressão, algo como estranho, mas algo que quer que ele queira seu bem, inclusive quando você não corrigiu ainda muitas qualidades ainda, e no momento em que recebe estados e aceita esse estado como estado que tem um propósito, como nos diz aqui, a sua providência tem um propósito, então você muda a sua relação com todo esse sofrimento. Isso já está claro, sim? Veja, por exemplo, muitas pessoas ao longo da história estavam dispostas a lutar contra os maus, porque estavam seguras que com isso alcançaria algo para o bem da humanidade, para o bem da ciência, para o bem de algo. Assim, na verdade, se sacrificavam. Por quê? Porque pertenciam com isto, porque eles pertenciam à supervisão subjetiva. É o que faltam a nós. Somos como animais. Como animais estamos somente aferrados ao momento atual, como bebês, sim. Viver um pouco mais adiante e ver o que te traz todos esses estados e que podem te curar. Porque dentro da sociedade, porque na relação entre todos, das dezenas da sociedade aqui, você sente e descobre este lugar no qual deve sentir-se esse término da correção, sim? Já se encontra numa inclinação que tem um propósito e tudo se vai acalmando. Sim? Passe o microfone. Querido Rav, a minha pergunta a mim mesmo, a classe está tão perfeita, é uma maravilha, e eu vejo inerte, vegetal e vivente, que eles chegam a seu amadurecimento em certo tempo. De um amargo se converte em doce. Há um tempo, nós sabemos os processos, como vemos, porque Adão, o humano, deve passar tanto sofrimento até que ele, nesta encarnação, pode chegar até o término da correção. E nós sabemos que há somente uns indivíduos poucos chegaram a isto. Por que não há nessa existência perfeições do humano? Porque tem que passar por tantos sofrimentos para poder chegar a essa perfeição. O Ravi, porque Adão, o humano, é o que está mais desenvolvido. Sua mão está em tudo. É que ele pode fazer a escolha, por isso sofre. E todos os animais, quando sofrem, é outro nível de sofrimento, outra classe de sofrimento. Não compreendemos como um sofrimento é diferente. O que tem mais discernimento sente mais dor. Sim, a pessoa é mais desenvolvida e é tão desenvolvida, mas tão desenvolvido, eu penso que deveria, com relação ao seu avanço, chegar a um estado em que terminará isto, como o Rabi disse, em 3, 5 anos. E vemos que há aqui alunos que estão há 10. O Rabi diz, 3 a 5 anos, não falamos no caminho espiritual. 3 a 5 anos significa que você pode falar isso há 3 a 5 anos, fora da sabedoria da Kabbalah. Mas se não chegar a isso, aí terá que chegar a sabedoria da Kabbalah. O rapaz, de toda forma, chegamos a um estado que logo aí também caímos, também depois de 5 anos. Este é o problema. O Rabi diz, não é um problema. Todavia, comece a utilizar tudo que te dão nas suas mãos. Fique no centro do grupo. Você sente o centro do grupo? É claro, disse o rapaz. Então devemos nos perguntar o que acontece. Eu não penso. Sim, passe o microfone. Sobre o tema de que não há mais inteligente do que aquele que tem experiência. Um aluno pode consultar a outro aluno, a seus professores, sobre as suas experiências pessoais. O que significa pessoais? Disse o Rav. Nós esclarecemos aqui duas perguntas, disse o Rav. Afinal de contas, sim, eu estava com meu professor por muitas horas e com ele em privado, e rapidamente vi que não tinha nada para perguntar, porque eu devo resolver os meus problemas por mim mesmo. Mas se procura fazer isso com seus amigos, esclarecer isso comigo, depende do que você deve alcançar isso ao longo do caminho, e não receberá resposta, inclusive quando te digam algo. Você não compreenderá, porque deve arrojar-se para que possa compreender a pergunta. O que quer, na verdade, chegar à resposta, deve esforçar-se. Não pode perguntar como uma criança pequena, algo que se... Não deve uma criança pequena perguntar o que se estuda numa universidade. Há que ter uma preparação, deve ter que fazê-lo. Pode ser que, na verdade, seja uma falta de compreensão simples. Sim, o rapaz, estamos no término da classe, sim. No final de semana, entramos agora no Shabbat, que é um Shabbat especial para todo o clima mundial. Também você estará conosco, e nós desejamos que este sábado seja um sábado no qual todo o clima mundial seja como um, e se prepare para os congressos, na qual possamos ser um clima mundial. E sabemos da experiência que quando fazemos algo, é como uma explosão atômica. Tudo depende da preparação, disse o Rabi. Como revisar, disse o rapaz, que cada decena se prepara um tanto para isso, que haja essa união no clima mundial. Como façamos esse potencial nesses congressos dentro dos países? É como uma bomba atômica, disse o Rabi. Uma explosão atômica, ainda que haja forças que estejam contra, quando unimos todas essas forças, é possível que haja essa explosão. O rapaz disse, pode dar-nos uns tantos de recomendações para que possamos, com isto, discutir durante a comida? O Rabi disse, vocês vêm estudando isso tantas vezes que vocês já conhecem tudo sobre o que devem realizar. Então, desde aprofundar em seus corações e na inocência, com isso serão alcançadas todas as suas necessidades, através da entrega do seu coração e através da sua humildade. Moshe de Los Angeles pergunta, no próximo domingo, os amigos do Sul e do Norte América farão um dia de união, que começará das 4 da tarde às 9 da noite. Vocês não recomendariam ao clima mundial participar disso? O Rabi, das 4 da tarde até às 9 da noite? Em que lugar? Sim, se refere, parece que é na América, no Sul da América. Pode ser que parte disso, numa parte disso possamos participar. Não sei. Vejam vocês mesmos. Isso pode ser que pegue um pedaço da noite durante a classe, no domingo, depois de manhã. Comprovem isso, se será possível participar disto, se sim ou não. Façam o possível. A diferença de horas é... Tommy de Londres nos escreve que amanhã, pela primeira vez, haverá em Londres uma palestra sobre a sabedoria da Kabbalah. 30 pessoas se registraram para essa palestra. Como podemos revisar para que nós façamos essas atividades como um grupo? Como podemos fazer isso junto com todo o CLI europeu? Primeiramente, avisar a todos, disse o Rabi. Avisar a todos que há uma palestra. E segundo, devemos anotar e preparar-nos para a classe. Pode ser que há pessoas na Europa que desejam observar e talvez... E aí transmitam a eles, resumo, tratem de levar o máximo de pessoas, não somente no lugar da palestra mesmo. Outra pergunta. Neste domingo, entre 4 e 9 da tarde, de Israel. Então eu penso que é tão importante na hora do dia. O Rabi disse, sim, pode ser que seja possível. O rapaz, eu penso que isso é importante. O Rabi disse, tratem de estar em contato com ele. Se o CLI americano for participar disso, é claro que deve se participar e deve se difundir para que todos participem, mas tudo isso depende de que necessitamos de equipe de tradutores. Bem, que tenham êxito. Que tenham êxito nessas atividades que farão aqui no sábado. E eu espero que tenham êxito com a união com todo o clima mundial. E graças a Deus nos veremos no medido. Que tenham êxito. Aviso Congresso de Kabbalah na América, um coração para todos. Um Congresso de Kabbalah na Sul América, América do Sul, de 17 a 19 de julho, Guadalajara, México. Para detalhes e registro, latinamerica.com. Completamos o círculo. Um Congresso de Kabbalah na Norte América, de 4 a 26 de julho, em New Jersey. Maiores detalhes e registro entre no nosso site. Colégio de Kabbalah para os falantes da língua russa, que nos convidamos para uma palestra sobre o livro do Zohar, uma excursão, palestra e comidas. A excursão sairá hoje, 26 de junho. Maiores detalhes, liguem para este telefone. E com isso terminamos. Bom dia, boa noite. Obrigado, Lehaim, amigos. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever. Together.